Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para verificar as perspectivas para a próxima safra de inverno. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alencar Ruggeri, ele que é diretor técnico da Emater, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Alencar. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é nosso, ainda mais quando a gente tem os números já consolidados, do levantamento feito, então é bom a gente repassar isso para a sociedade.
Alencar, vamos começar falando sobre a safra de trigo, uma safra que promete ser bastante importante aí no estado nesse ano, inclusive com um acréscimo interessante de área cultivada, né?
Sem dúvida, nós temos no nosso levantamento, então, um acréscimo de 20% em relação ao ano passado. Isso dá uma área de 915 mil hectares, quer dizer, um avanço significativo. Eu tenho no meu conceito como técnico, esse avanço de 760 para 915, tem dois patamares. Um patamar assim que você vê que os produtores estão trabalhando no sistema de produção. Talvez em outras regiões do país tenha isso mais estabelecido. O Rio Grande do Sul foi o que primeiro começou com isso, com safra de inverno, na década de 50, 60, que o trigo era uma grande das forças que tinha, né? Então, tanto é que o grande número das rotativas, as mais antigas, são todas Cotri, alguma Cotrijal, Cotrizal, Cotricampo, então é tudo cooperativa tritícola. Então a nossa origem do trigo ela é muito forte. E depois foi perdendo espaço e agora, nos últimos 5 anos, então ele começa uma retomada que tem dois patamares, três focos. Um é que o produtor está tentando buscar uma alternativa à estiagem que passou. O segundo ponto que induz é o preço pago e comercializado do trigo que está sendo feito. E o terceiro, que é aquele que eu mais me empolgo, é que tem produtores que estão entrando dentro de um sistema de produção, de uma atividade mais profissional. Quer dizer, bom, independente das condições, o trigo faz parte do meu sistema de produção. E aí, dependendo desses outros fatores, do preço climático, eu avanço um pouco, diminuo um pouco. Então, eu quero crer que esse avanço, ele tem metade disso é em função do preço e da estiagem. A outra metade eu quero colocar nessa consolidação da atividade agrícola num sistema de produção. Então, o trigo, assim como o milho, como a cobertura do inverno, eles entram em um sistema de produção. E isso nos dá uma segurança de que a perenidade da atividade ela tende a aumentar. Por ser perene, ele já tem que ficar um bom tempo estabelecido. Então, é nesse sentido que a gente vê com bons olhos esse incremento na área do trigo. E isso também se reflete em outras culturas que também têm um incremento em outras culturas no estado.
E aí, Alencar, falando da expectativa para essa safra de trigo, qual que é o que a Emater está enxergando em termos de produção, de produtividade? A gente pode esperar uma boa safra de trigo no Rio Grande do Sul esse ano?
Isso. Na verdade, assim, ó, a metodologia que a Emater usa, tá, isso foi apresentada ontem, você pega a média dos últimos 10 anos, usa um fator de correção, um fator de tecnológico, e você estabelece uma média. Mas isso não tem a mínima representação, é apenas um ponto de partida. É da onde que nós estamos partindo. Certo? Então, no trigo, nos últimos 10 anos, eu tenho uma produtividade que ficou próximo àquilo que a matéria estimou no começo. Então, senão nós assim, ó, são grandes variações que tem. Então, a única coisa que eu posso assegurar nesse momento é que ontem o meteorologista Varone, da Secretaria da Agricultura, fez a apresentação da tendência climática. A tendência é boa. O produtor está plantando bem. Então, se isso for verdadeiro, esse parâmetro nosso, que é apenas uma linha no horizonte, apenas um ponto, digamos assim. Ah, é o nosso ponto de partida, é a média dos últimos 10 anos, mais um fator tecnológico. Só isso. Então, são 2.391 quilos, mas eu ressalto que, para nós, o que mais importa é a qualidade do plantio desses 915 mil hectares que estão sendo feitos e o profissionalismo que os agricultores estão trabalhando com o trigo.
E aí, Alencar,
falando
agora das outras culturas, como é que a gente pode esperar para os demais tipos de cultivos nessa safra de inverno, que também vão ser acompanhados aí pela Emater?
Na verdade, o Estado tem praticamente três culturas, quatro culturas, digamos assim. Aveia branca, certo? Que ela tem um mercado restrito, mas tem uma boa estratégia de cobertura de solo, o produtor colhe, comercializa a semente para alimentação, enfim, ela tem um mercado. Nós temos a canola, no estado que ela tem se consolidado na região de Santa Rosa, do Juiz, como uma alternativa. Nós temos 34 mil hectares, um incremento de 6% na área em relação ao ano passado. E a canola, assim como a cevada, ela tem uma característica peculiar, que são culturas que elas têm um mercado específico. Quer dizer, quando você plantou, você já tem um negócio aonde que vai entregar, como que vai entregar. Então, a cevada, nós temos um decréscimo de 14%, isso é todo um mecanismo da empresa que atua forte aqui no estado na questão de cevada. Então, não podemos ser tão radical, né? Mas muito poucos, ou raríssimos produtores, eles plantam cevada e canola fora de um cenário já de mercado muito claro que da onde que ele vai fazer. Então, é praticamente uma integração que nós temos nessas culturas. Então, a cevada, a canola, nós temos um acréscimo de 6% e na canola nós temos na cevada nós temos um decréscimo de 14%, de 47.500 hectares para 40.000 hectares. E na canola, nós temos um incremento de 32 para 34 mil hectares, ou seja, sobe 6,5%. Então, são culturas que, eu repito, que elas têm um modelo muito singular na sistemática de atuação. Quer dizer, o produtor já tem um mercado assegurado, e aí esse mercado é um mercado como ocorre com a pipoca, como ocorre com a ervilha. Então, são mercados que já têm um destino muito correto e muito certo para a próxima safra. E temos aí, como a nossa segunda maior cultura de inverno com fim econômico, é a aveia branca. Quer dizer, a aveia branca, nós saímos de 291 mil hectares para 309 mil hectares, ou seja, um incremento de 6%. E essa aveia, que é aquilo que eu colocava anteriormente, quer dizer, ela corre em paralelo a essas culturas mais badaladas, como é o trigo, como é a cevada, como é a canola, mas ela tem uma grande importância, tanto econômica, certo, para venda para terceiros, como para o consumo nas próprias propriedades, para alimentação de outros, de animais. Então, a aveia branca tem tomado bastante consistência. Mas, para nós, no estado, o que mais nos dá como técnico, o que mais me tranquiliza são, digamos, os números, me dá um alento, são os números finais, que é da produção, que nós estimamos cerca de 3 milhões de toneladas no inverno, entre aveia branca, canola, cevada e o trigo, certo? Mesmo usando só a tendência, só o nosso ponto de partida, certo? E, por fim, uma área cultivada com essas culturas, certo? Aveia branca, canola, cevada e trigo, 1 milhão 300 mil hectares. É a nossa maior área que nós estamos implantando. Quer dizer, é cerca de 200 mil hectares a mais do que o ano passado. Essa área, ela nos dá uma segurança de que a safra ou o sistema de produção, ele está mais protegido, certo? Então, nesse sentido que a gente tem esse número como o impacto positivo que nós temos é isso. Nós temos uma área de 1 milhão e 300 mil hectares que ela foi plantada com um viés de sistema de produção. Né? Esses aqui ninguém está colocando a semente na terra para ver o que vai fazer, não. São coisas muito bem planejadas, com profissionalismo, e aqueles produtores que trabalham o tripé que nós sempre batemos, que é gestão, planejamento, profissionalismo.
Alencar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário para a safra de inverno aí no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar mais um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Agradecemos a oportunidade e assim, no decorrer da safra, a gente vai atualizando sempre que necessário e os amigos nos demandarem, estamos à disposição para nós apresentar. E desejamos aí uma semana e que passamos essa crise do Covid e um sucesso a todos. Grande abraço.
Alencar, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite, então, para o senhor voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Muito obrigado. Esse, o Alencar Ruggeri, ele que é diretor técnico da Emater, conversou com a gente para traçar um panorama das perspectivas para a safra de inverno 2020 lá no Rio Grande do Sul. Segundo o levantamento da Emater, divulgado essa semana, a expectativa é de uma ampliação em cerca de 20% na área cultivada com trigo no estado, nesse momento, com o produtor apostando primeiramente uma busca por rentabilidade, apoiado nos bons preços do trigo e também para tentar se recuperar das quedas causadas na safra verão com a falta de chuvas para a soja e para o milho. Além disso, Alencar destacando a integração da safra inverno como parte do sistema de cultivo do Rio Grande do Sul, o que garante mais profissionalismo e mais qualidade na gestão das suas terras por parte dos produtores. Além da cultura do trigo, expectativa de ampliação na área cultivada também com aveia branca e também com a canola lá no estado do Rio Grande do Sul. Apenas a cevada com expectativa de queda na área cultivada. Mesmo assim, no geral, no total dessa safra de inverno, o Rio Grande do Sul deve ter a maior área cultivada de inverno já registrada pelos levantamentos da Emater e uma expectativa de mais de 3,5 milhões de toneladas de produção, juntando todas essas culturas, a aveia, a canola, a cevada e o trigo. A gente, claro, vai ficar atento a todas essas movimentações e seguir acompanhando de perto o desenvolvimento de todas essas culturas lá no estado nesse inverno de 2020. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então continue ligado no Notícias Agrícolas.